E os brasileiros não acreditam muito na justiça, no aparato de segurança. Acreditam que é possível desobedecer a lei. Por exemplo, 81% dos brasileiros consideram que é fácil não seguir as leis. O levantamento é da Fundação Getúlio Vargas. O levantamento foi feito para um Fórum Brasileiro de Segurança Pública e revela que 32% da população confia no Poder Judiciário e que somente 33% dos brasileiros confiam no aparato de segurança. Até que a confiança aumentou um pouco em relação ao ano passado, mas não é um bom sinal. E 57% da população brasileira acredita que há poucos motivos para seguir as leis no Brasil. O que está acontecendo e por que que é assim? Para bater um papo sobre esse tema, eu converso agora com César Moreno. Ele é advogado e membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor César, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar com vocês.
Bom, a conversa nossa hoje, doutor César, é sobre essa desconfiança do brasileiro na lei, descrédito na lei nos aparatos de segurança. Como é que o senhor avalia isso?
Olha, assunto difícil esse, né, Gilson? Porque, por um lado, nós vemos a segurança pública do Estado em dificuldade. E se nós formos iniciando falando da segurança pública, é necessário que houvesse uma reforma, a começar pelas polícias, né? Que nós vemos, Gilson, desde a falta de efetivo policial nas polícias militar, na civil, inteligência, não há uma unificação das informações entre as polícias ainda no Paraná. Também nós, eu já falei do efetivo, mas falta efetivo, tanto na Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, que cuida da apuração daqueles delitos que a população leva até a polícia e prepara o processo, como a Polícia Militar também, que tem defasagem no número de pessoal. Então é preciso que o nosso próximo governo agora olhe com carinho e faça as reformas que o Paraná, que Maringá precisa, para que o cidadão sinta-se seguro em termos de polícia, em termos de segurança pública mesmo, né? Preciso que o governo tenha um olhar para todo o Estado. Nossa, falta delegado, faltam delegacias, faltam presídios, né? E se você for analisar dessa forma, Júlio, você vê que os presídios estão todos lotados. Então, por outro lado, a justiça criminal tem dado a resposta ao cidadão também. Mas também, falando da justiça, você também vê a dificuldade de estrutura também. Faltam juízes, principalmente a justiça estadual. Falta investimento na justiça estadual para que nós tenhamos mais juízes, não faltem juízes nas comarcas, para que os processos possam andar. Maringá, nós temos uma boa situação ainda, razoável situação, mas falta estrutura física, falta pessoal ainda para o atendimento da população.
Doutor César,
e na justiça, Gilson, o grande problema é a morosidade, né? Uhum. Quando nós temos morosidade, dá a sensação de impunidade.
Aí quando o senhor fala de morosidade, eu queria aproveitar essas duas discussões. O aparato de segurança nas ruas. A gente tem a sensação, e eu queria que o senhor esteve à frente da OAB aqui em Maringá, o senhor esteve à frente da OAB no Paraná, participou de vários debates sobre esta questão. A gente tem um sistema carcerário que não reeduca, que não ressocializa, que na prática a gente deposita a gente dentro deles. E nós temos um aparato de segurança, que o senhor mesmo apontou, com uma série de falhas, de problemas. O cidadão tem uma falsa sensação de segurança com o aparato, mas ele tem que entender um pouquinho que além do aparato que a gente tem, um sistema penitenciário ruim, essa falta de ressocialização, quando se fala da justiça morosa no país, quer dizer, você tem também, por um lado, né, uma falta de efetiva do Estado brasileiro mostrar que ele também é interventor na vida social e promove a justiça. O brasileiro está inseguro e por isso ele se expressa tão descontente com o aparato de segurança e com o Poder Judiciário?
Sem dúvida. Gilson, é chegado o momento de que os nossos tribunais, vamos ficar aqui no estado do Paraná, para quem nós estamos falando, eles precisam acordar que é necessário reformar o sistema judiciário também. O poder judiciário precisa ser reformado. O Estado tem que dar maior atenção. Nós temos que investir para que o cidadão sinta que não haja esse descompasso entre a notícia e a punibilidade. Na verdade, assim, o processo tem, nós temos que garantir o devido processo legal a todo cidadão. Mas também, quando é noticiado um homicídio, ou algo que mexe com a população, é necessário que haja uma resposta rápida, tanto da polícia judiciária, quanto do Ministério Público, quanto da Justiça. É necessário que nós façamos a autocrítica, e a advocacia tem tentado contribuir para isso. Só que os poderes, eles têm a autogestão, e muitas vezes não aceitam a crítica. Mas então olhem para dentro de si e vejam o que a população está dizendo. 32% apenas da população acredita no Poder Judiciário hoje. E um pouco mais, 33%, na polícia. Falta estrutura para a polícia também. Eles tentam resolver, mas não conseguem dar conta de todos os casos que estão aí. E a prova está aí, Gilson, a estatística mostra. Eu estive vendo aqui, rápido, uma pesquisa de Curitiba, de 2004 a 2013, em Curitiba, 5.806 homicídios, uma pesquisa que é científica e pura. Só 23% dos casos tiveram resolução. 77% dos homicídios não tiveram resolução. Qual é a sensação? Impunidade. E aí as pessoas dão um jeitinho brasileiro de dar a volta na lei, né?
É claro que as pessoas se aproveitam disso em benefício próprio. A gente tem no Brasil hoje meio que essa propagação da ideia de que a lei não funciona. A gente tem, isso é mais difícil ainda de lidar, porque vira um hábito e confiança do brasileiro de que a justiça não vai fazer sua parte e que você pode passar sem nenhuma punição cometendo um ato ilícito.
Na realidade, não é bem assim, né? Vamos falar um pouquinho do trânsito, desse caos que nós vivemos no trânsito hoje, e aumentam-se as multas, aumentam-se a fiscalização, e o cidadão continua, aí voltando para Maringá, infringindo as regras de trânsito. Mas as multas estão aí, as suspensões de CNH estão aí, as cassações estão aí, e nós vamos sentindo que o cidadão começa a ver que não tem jeitinho mais, né? E daqui um pouquinho ele está com a CNH suspensa, tá, e assim vai. E na verdade o cidadão precisa sentir isso, que eu tenho que fazer a minha parte e você a sua, e meu direito acaba onde está começando o seu, e assim por diante. Nós temos que fazer a nossa parte também. E o governo do estado agora tem um grande desafio de desburocratizar, de investir mesmo na segurança pública, no efetivo de pessoas, também de policiais, mas também na inteligência, e quem sabe uma grande discussão em nível nacional para tratar da unificação das polícias, para que nós possamos ter resultados efetivos e rapidez na justiça brasileira como um todo, né? Falando de polícia, etc. E voltando naquele assunto das penitenciárias, Gilson, é preciso que o Estado assuma de vez as penitenciárias e que lá quem mande seja o poder público, e não nós não ficamos assistindo aí que ordens de bandidos partam dos presídios para fora, como nós estamos vendo aí todos os dias a imprensa noticiando país afora, e que também haja um trabalho efetivo de ressocialização desses presos, né? Então é preciso que se olhe para esse sistema carcerário paranaense e brasileiro que está falido há muitos anos.
Doutor, você estava levantando aqui os dados sobre o gasto do governo brasileiro com violência. O que deixa assim bastante assustado é que 258 bilhões de reais foram gastos com violência, isso ano passado, são dados do ano passado. E desses 258 bilhões, 192 bilhões, que é a maior parte desses gastos, foram com as despesas, com as mortes provocadas pela violência e com o sistema de saúde tratando das pessoas que foram vítimas de violência. O outro montante, outro bolo maior, de 61 bilhões, foram com a própria segurança pública, o aparato e tal. E apenas 4 bilhões, 5 bilhões na prática, foram gastos com as unidades penitenciárias, com a ressocialização. A gente está investindo no lugar errado, na opinião do senhor? O senhor fez uma série de levantamentos em cadeias. A gente está deixando de investir na prevenção? A gente investe na remediação, quando se fala em violência? Isso ajuda no descrédito da população?
Sem dúvida alguma, Gilson. É, sua colocação é muito importante, porque, na verdade, nós precisamos ter um plano diretor para a segurança pública no país. Um governo após o outro tem que cumprir determinadas metas para que nós possamos chegar nesse ponto, onde nós não estejamos só investindo para resolver o problema da violência como finalístico, né? Investindo mesmo para que nós possamos mudar a cultura do cidadão, para que o cidadão possa ver que existe punibilidade, que a justiça é efetiva e que as coisas aqui no Brasil vão mudar. É preciso que o dinheiro seja investido paulatinamente, preventivamente, para que o cidadão sinta-se seguro e sinta que nós estamos mudando. O caminho talvez tenha que começar agora, né? E talvez nós não vejamos mais, né, Gilson, que mais de 20 anos para frente, talvez, leve para mudar esse estado de coisa. Mas os governos precisam pensar assim. E o cidadão precisa pensar dessa forma na hora de votar também, escolhendo bons projetos, duradouros e que façam efetivamente políticas públicas que mudem a situação do país.
Doutor César, muito obrigado pela sua conversa aqui conosco na CBN.
Eu que agradeço essa oportunidade, Gilson. Um grande abraço.
Conversei com César Moreno, advogado, membro do Conselho Federal da OAB, falando sobre o descrédito dos brasileiros em relação ao aparato de segurança e ao Poder Judiciário. Ele considera que é preciso políticas públicas que resultem em efeito prático para evitar que a violência aconteça. Ele também apontou a falta de estrutura, tanto do aparato de segurança como do sistema penitenciário, do próprio Poder Judiciário, que tem uma morosidade que facilita as pessoas que cometeram crimes saírem sem serem punidas e que também faz com que a maior parte dos brasileiros desacreditem do sistema penitenciário, do sistema de segurança e da justiça no país.